libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse livro, Libertação, ele é incrível, porque realmente, se nós entendermos cada personagem, cada caso, realmente nós seremos libertos das nossas amarras, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Eu acho que esse título do livro não poderia ser outro. É tão interessante porque o problema central, o caso central é o caso da Margarida. Mas vejam, os benfeitores realmente eles se reúnem para ajudar o caso da Margarida. Mas quantos outros casos não foram beneficiados? Quantas pessoas encarnadas e desencarnadas foram ajudados nesse meio tempo? Porque os espíritos não perdem tempo de ajudar. De jeito nenhum. Então, eles estão lá para ajudar a Margarida. Mas já ajudou o obsessor, já ajudou o filho do obsessor, a mãe do obsessor, o papagaio do obsessor. Né? E eles vão ajudando a quem está aberto para ajuda. E a gente pode se perguntar, será que quem está nesse momento se achando muito infeliz, muito esquecido da ajuda divina, se está se sentindo assim um pobre coitado, desvalido, será que tem dado abertura para que os espíritos ajudem? Porque isso é tão interessante, porque vejam, nós já estamos vários casos até aqui, vamos entrar hoje no capítulo 13. Alguns casos de sucesso absoluto de ajuda, outros
não.
Mas o que não houve sucesso foi porque o próprio sofredor se recusou a receber ajuda. Será que nós, nessa nossa caminhada, nós não estamos sabotando a nossa felicidade e estamos recusando receber ajuda do alto? No primeiro momento, isso parece uma coisa assim tão confusa de entender.
Como é que pode eu não querer o melhor para mim, né?
Mas,
para as nossas incoerências.
Pois é, mas nós nem sempre queremos o melhor para nós. Aliás, nós não só sabotamos a nossa felicidade, a nossa vida, a nossa saúde, nós atrapalhamos muito a nossa caminhada. E a gente tem que ficar alerta. Se nós damos essa oportunidade para os benfeitores nos ajudarem. Então, no capítulo 13, o título é Convocação Familiar. E o André Luiz fala agora. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. Então vejam, o Saldanha, que era o obsessor, ele agora já tem um respeito ao Gúbio. Por quê? Porque o Gúbio o ajudou. Né? Ajudou ele como? Ajudando ao filho dele, ajudando a nora.
Isso é a autoridade moral, né? O respeito pelo trabalho, não é? Não pela imposição, né?
Exatamente. É uma autoridade moral, não um autoritarismo.
Isso.
Né? Imoral, que muitas vezes é. O magistrado residia com os parentes na ala central do vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Só recapitulando aqui um pouco essa história, lembra que o Saldanha, ele está comandando a obsessão da Margarida. O Saldanha tem um filho que está encarnado, o Saldanha é um obsessor desencarnado. O filho dele, que é o Jorge, está encarnado, sofreu uma calúnia, uma injustiça muito grande por parte de um juiz que analisou o caso de uma forma injusta e deu a ele, bateu o martelo como ele sendo réu e ele ficou preso. Por conta disso, a esposa dele cometeu suicídio e a mãe dele já desencarnou e acabou que ficou todo mundo preso naquele ódio, naquela situação. Então, o Gúbio foi ao presídio e ajudou ele ajudou ele a se reerguer, ajudou ele a refletir, deu um conforto moral para ele, libertou ali a obsessão da esposa com a mãe que estava com ele. E o Saldanha, o responsável pela obsessão da Margarida, vendo aquela ajuda, vendo os seus queridos, os seus familiares se libertarem daquele mal-estar, acabou o quê? Ficando grato. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que esse juiz é um juiz que é interessante para a gente até pensar que muitas vezes nós somos juízes, muitas vezes nós temos o poder de decidir muitas coisas, que a gente procure sempre decidir com a justiça real, no sentido de que, se fizessem comigo, eu...
Exato.
Como é que eu...
a minha reação, né?
Isso. Isso não significa que vamos ser bonzinhos e vamos deixar todas as pessoas fazerem o que querem. Não é isso. Mas apenas agir com justiça. Então, o Gúbio, ele realmente quer ajudar. E o magistrado, né, o juiz, residia ali com os parentes na ala central, né, de que Gabriel e a esposa Margarida usavam pequena dependência. E aí, ele está falando que até então não lhe havíamos atingido a zona domiciliar. É possível, informou o instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz, certamente, dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Saldanha concordou, através de monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. O instrutor fala, a noite é propícia, e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. André Luiz agora fala, que entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam as portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Dispunhamos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gubi e notificou: este é Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Vejamo-lo, exclamou o interpelado, alterando-nos a direção. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguiria registrar-nos a presença, e observamos que, após descer alguns degraus, se postava à entrada de um compartimento modesto, tentando forçá-la. Em torno, inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações. E o Saldanha agora fala: todas as noites, esse rapaz procura abusar de nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a residência de Lia, a resistência de Lia, estende os processos de perseguição, com ameaças diversas, e acredito que, se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica.
Interessante, né? A gente vê que os espíritos, eles se justificam, quer dizer, justifica a brutalidade, mas observa só, gente, atrás de cada processo desse tem uma dor muito grande, né? Se a gente se colocar no lugar do personagem, a menina está, a mãe suicidou, o pai está lá no manicômio, né? Tá lá, tá doente, tá presa, a coisa toda. Ela vai, entra numa casa. E nessa casa, justamente na casa do tal juiz que fez aquela confusão toda, né? Ela entra lá e tem o rapaz que está tentando se aproveitar da condição da menina. Olha aqui! Confusão emocional, né? Espiritual, afetiva. Então, é muita dor, né? É muita dor.
É verdade. E todas essas dores, ela tem uma causa. Nada acontece à toa. Isso é que a gente tem que entender. Porque, veja, no primeiro momento, nós ficamos com ódio do Saldanha.
Isso,
porque o Saldanha estava sendo ali o obsessor da Margarida. Agora que a gente está entendendo as coisas, fica todo mundo com raiva do pai da Margarida.
Pois é, exatamente.
Mas só se também a gente vai investigar, vai encontrar uma outra situação.
Exato. Né? Por isso a questão da gente não ser... assim, absolutos, né? A última palavra, porque a gente não conhece a história toda de ninguém, nem a nossa.
É isso aí.
Então é muito difícil, né?
É isso aí. E o André Luiz continua. Notamos, admirados, o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso verdugo. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operara. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Ouvindo-o, nosso orientador, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie e busque higiene mental.
Então, observa só, né, gente? A questão é colaboração para quê? Para a criatura mentalmente se equilibrar, né? Para a criatura mudar. Por que acontece? Por que ele fala higiene mental, né? O rapaz, ele está na questão do álcool, né? Ele está na questão da droga, e a gente sabe que a droga é por uma questão assim, emocional, né? É por um preenchimento de alguma coisa, a fuga de alguma coisa, a tentativa de tentar esquecer alguma grande dor, né? Então o rapaz está assim, nessa situação. E ele, quer dizer, na verdade o rapaz também vai precisar de socorro, né? Ele tá com força degradante e ele tem que buscar essa higiene mental. Então a gente tá vendo que todos nós, quando cometemos o mal, estamos doentes mesmo, né? Muito doentes, muito doentes.
É verdade. E é interessante que com esse olhar compreensivo e amoroso do Gúbio, ele vai também passando para a gente e nós vamos ficando contagiados desse olhar. Né? Eu, pelo menos, já começo a olhar o Saldanha de uma outra forma.
Exato.
Né? Você fala, caramba...
De forma simpática,
pois
né?
Pois é, será que também se eu tivesse nessa situação dele, eu agiria diferente?
É a piedade, né? Quanta dor esse espírito carregado.
É,
né?
Porque veja, o Gúbio, ele não compartilha das ideias do Saldanha, né? Ele não promove as ideias dele, mas ele entende. E ele dá recursos para que o Saldanha por si só pare.
Isso.
Em momento algum, ele falou, tá vendo, Saldanha?
Exato,
olha só.
Cobrou, né?
É, olha só, você com essa vida miserável, você está tornando a vida dos outros miserável também. Entendeu? Olha só, você não presta.
O tom não é acusatório.
É. Então, a todo instante, o Gúbio está fazendo com que ele reflita e que ele decida tomar uma atitude do bem. Né? Seguindo o quê? Os exemplos do Gúbio. E aquela frase, realmente, né, que o exemplo, ele é irresistível.
Arrasta, exatamente.
Né? Ele arrasta. Então, vale mais do que tantas palavras.
Exato,
porque o Gúbio, em momento nenhum, falou para ele que ele estava certo ou estava errado. Nada. Apenas com a sua atitude vai o quê? Contagiando. O amor, realmente, ele é contagioso.
Exatamente.
E aí o André fala, em seguida, atentamente, ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se, algo cambaleante, para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. Então, veja, uma coisa é o obsessor promover uma dor.
Exato.
Outra coisa é o benfeitor promover uma situação de recolhimento.
Exatamente.
Né? Porque é bem diferente. Então, olha só, ele vai ficar, como ele diz assim, uma enfermidade inofensiva por alguns dias, só para ele ficar pensando. Então a gente pode até pensar, será que ultimamente surgiu alguma enfermidade inofensiva?
Eu estou vendo um caso que aí a pessoa, olha, daqui a pouco, porque as pessoas falam só de coisa, né? Daqui a pouco vão falar da questão da prece. Olha só, uma pessoa ligou dizendo, né, que um parente lá, uma sobrinha especial, né, estava assim, com algumas dificuldades, estava na faculdade e aí tinha uma balada. E a menina estava envolvida com as pessoas da balada. E ela preocupada, né? Que a menina não podia ingerir bebida alcoólica, não podia opção de coisa, a garota toda. Aí ela disse, por favor, você reza, né? Reza aí. Eu falei, olha, tem o livre-arbítrio dela, que a gente não está conseguindo demover, reza. E aí a gente foi orando, né? A gente pediu. Aí no dia, da coisa assim, olha, fulano está irredutível. Está irredutível, ela vai mesmo. Você, mas vamos orar, que a gente sabe que a misericórdia vem, tem providência, interessante, você fica tranquila. Entrega, né? Nas mãos de Deus o que acontecer. E a gente fez uma adoração. Aí, na sexta-feira, a pessoa chegou, sabe o que aconteceu? Ela se aprontou, mas teve um piriri. E aí, na questão do piriri, ela não pôde sair de casa. Aí eu assim, por favor, não espalha isso não, daqui a pouco eu vou falar que a minha prece é da piriri dos outros. E não é uma coisa boa, né? Mas observa, ela ali foi salva, por quê? Ela ia para um meio, né, em que a própria condição de saúde dela, normal, não é interessante aquilo,
isso,
né?
E muitas vezes nós temos essa enfermidade inofensiva. Tem até um caso que nós já contamos aqui, do próprio Vitor Hugo, o espírito que promoveu no Divaldo uma gripe muito forte, para que ele pudesse usar o instrumento da psicografia sem o Divaldo interferir,
exato,
com o pensamento.
Exato.
No caso do Dimas também, no livro,
exato,
Obreiros, né, o Dimas morre, ainda está naquele processo de ser desligado do corpo e a mulher dele fica presa ali,
né,
atrapalhando. Então os espíritos promove um problema doméstico para
ela
que
desmaia,
a atenção,
né,
dela se volte para esse problema doméstico, para que ela deixe o Dimas morrer em paz.
Exato.
Então vejam, a diferença do obsessor é que ele promove alguma coisa que vai gerar uma dor.
Uhum.
A diferença do mentor é que ele promove alguma coisa que vai gerar uma reflexão.
Exatamente.
E aí ele dando seguimento. O obsidente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O juiz se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando ultrapassara já os 60. Crescera, estudara, casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistara os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito e, por centenas de vezes, envergara a toga para julgar processos difíceis. Proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sobre o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Receber homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo encapelado mar da experiência terrestre, em face da oposição que desfrutava no ataviado barco do tribunal. Respondera a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas, na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Sentia sede de fraternidade com os homens, Todavia, a posse do ouro e a eminência na atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecara-lhe o coração. Toda a assistência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza? Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água a desfazer-se ao vento. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele, que esclarecera muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, reagia, magoado, contra a extinção gradual das energias orgânicas. Porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente ansiosa por renovação. Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos?
E a gente está vendo aqui, né, uma avaliação de vida que quase sempre existe em determinadas épocas, são chamadas crises. Crise dos 30, crise dos 40, crise dos 60, dos 70. Eu tenho uma amiga, aliás, um casal excelente de amigos. E naquele momento, naquele dia, a pessoa completou 70 anos. Ele saiu de casa antes da meia-noite e só voltou meia-noite e um do dia seguinte. Ele não quis saber, e aí todo mundo assustado, mas aí tudo isso, né? Porque haveria até uma festa preparada, e ele falou assim, não, foi a crise dos 70. Então ele foi para um lugar, num hotel, em que ele olhava para o mar, né? E ele ficou uma noite toda sem dormir, fazendo uma avaliação do que foi a vida dele até os 70 anos. Não adianta que aí quando chegou teve festa do mesmo jeito, né? Que estava preparado a não se estragar. Mas olha só, a gente brinca. Mas aqui esse juiz, ele está nesse momento, né? Ele, alguém, a gente sabe que vai chegar a magistratura, é alguma coisa que a pessoa trabalha, estuda, luta muito, né? Mas ele está fazendo uma avaliação da qualidade da existência dele, porque ele fez muitas coisas externas. Ele foi aplaudido, né? Por pobre, por rico, recebeu homenagem, tudo isso, julgou muita coisa. Mas naquele momento ele fala assim, o que é isso que eu sinto dentro de mim? Porque a gente pode fazer muito trabalho, muita coisa. Mas se não tiver uma ressonância de crescimento, aquilo é igual a compulsão, é igual uma droga, né? Que você usa, usa, usa e satisfaz. Mas aí daqui a pouco você quer mais porque aquilo não está a completude, né?
Tem até o termo americano, workaholic, né?
Exato.
Que é a pessoa que ela é viciada em trabalho, né?
Não tem sossego.
Isso. E tem o alcoólico de trabalhos sociais.
Tem.
E eu conheço algumas pessoas que trabalham muito, muito mesmo, muitas horas de trabalho social, mas de um mau humor, de uma severidade, de uma situação assim, tão esquisita, que às vezes era melhor até nem trabalhar.
Exato, você não entende.
Mas é interessante essa reflexão que ele está fazendo aqui, que a gente pode levar para o dia de hoje, para essa reflexão. É nossa, porque ele é um juiz, mas todos nós, quem não é juiz, quem é que não tem que decidir, quem é que não tem que avaliar, quem é que não julga todo instante? Que a reflexão desse juiz sirva para nós, nesse momento, e para a gente ficar atento toda vez quando a gente tiver o poder de julgar, de decidir, de avaliar alguma coisa. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.